Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. Começa a partir de agora, ao vivo, para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1. Hoje é quinta-feira, dia 21 de março de 2019. Nós estamos ao vivo em áudio, para você que nos faz companhia pelo rádio, e também em vídeo pelo nosso canal no YouTube e pelo Facebook. Muito boa tarde, Vera Magalhães. Tudo bem com você? Hoje é um dia importante, hein?
Boa tarde, Silvio. Mais um dia aí de alta ebulição política. A gente vai tentar destrinchar tudo aqui para o nosso ouvinte e para quem nos acompanha por imagem.
Muito boa tarde, Joel Pinheiro da Fonseca.
Boa tarde, Silvio, colegas e ouvintes. Que dia, hein?
Que dia. E lá no Rio de Janeiro, já vejo apostos em áudio e vídeo, meu caro Carlos Andreasa.
Oi, pessoal. Que dia, né? E o país parado. Vamos com tudo.
Exatamente, o país parado, mas a transmissão da Jovem Pan não para. Estamos acompanhando desde as primeiras horas, passo a passo, a prisão do ex-presidente Michel Temer, numa decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara lá do Rio de Janeiro, um desdobramento de fraudes na eletronuclear e nas obras de Angra 3. Também foi preso o ex-ministro Moreira Franco, entre outras pessoas. Vamos falar sobre isso, evidentemente. Não preciso nem chamar aquela trilha aí, produção, aquela trilha dos destaques. Então solta aí, vai só para dar mais emoção. Vamos lá. O ex-presidente Michel Temer foi preso pela Lava Jato como suposto líder de organização criminosa. Aos 78 anos, é o segundo presidente da história preso após investigação por corrupção. O primeiro, a gente não precisa nem dizer quem é. A operação de hoje também prendeu, como eu disse agora há pouco, o ex-ministro Moreira Franco e o coronel Lima. Guardem esse nome, vocês vão ouvir falar muito sobre ele. Eu vou deixar aqui uma pergunta para você que nos acompanha em áudio e vídeo. Tem aí, produção? Solta aquela vinheta. E você, o que você achou da prisão do ex-presidente Michel Temer? Como é que fica a imagem do Brasil com dois ex-presidentes presos? Também ao longo do programa vamos detalhar passo a passo. Tem muita gente que criticando a prisão, a decisão do juiz Marcelo Bretas, e outros não, evidentemente. Então você vai poder mandar a sua opinião em vídeo pra gente em 931170620, de novo, 931170620, utilizando o DDD 11 aqui de São Paulo. E manda na horizontal o vídeo, fica mais bacana. E você sabe, se você estiver dirigindo, carro estacionado.
3 em 1.
Muito bem, não preciso nem fazer preâmbulo aqui, né? Ao longo de toda a nossa programação, acompanhamos aí passo a passo a prisão do ex-presidente Michel Temer. Ainda acontece a coletiva no Rio de Janeiro da Força-Tarefa da Lava Jato. Daqui a pouco a gente vai voltar para lá. Mas antes eu quero as primeiras impressões dos comentaristas do 3 em 1. Eu começo com a Vera Magalhães.
Silvio, foi preso então Michel Temer, ex-presidente da República, Moreira Franco, ex-ministro e outras várias pessoas, entre prisões preventivas e temporárias. No total de presos são 12, entre preventivos e temporários. A denúncia se baseia na delação do dono da Ingevix, uma empreiteira baseada nessa delação que foi homologada em outubro do ano passado. Nessa delação, ele disse que tinha contato com o coronel Lima e com o próprio Moreira Franco, seriam emissários de propina para o PMDB, ele cita o PMDB, e para o presidente Michel Temer, com quem ele esteve num almoço no qual teria ficado claro que o coronel Lima era um emissário para tratar de todo e qualquer assunto. Com base nisso, o Ministério Público fez uma peça de mais de 360 páginas, solicitando a prisão dessas pessoas, e o juiz Marcelo Bretas, em uma peça, em um despacho de 47 páginas, que é eminentemente político, acatou. Por que eu digo que o despacho é eminentemente político e porque isso é muito importante? Porque o juiz Marcelo Bretas abre a sua decisão citando o julgamento da semana passada em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que casos correlatos a crimes eleitorais devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Esta é a parte inicial do despacho do juiz. Em seguida, ele se põe a fazer perorações sobre o inquérito do Supremo Tribunal Federal, aquele inquérito sigiloso que investiga ameaças e denúncias contra ministros do Supremo, sem mais nem menos, sem que isso guarde qualquer relação com os fatos. Então, ele pega e diz lá... em primeiro lugar, deve-se esclarecer que nenhuma investigação deve ser inaugurada por autoridade judiciária em respeito ao sistema penal acusatório sem que haja, que rege qualquer atividade jurisdicional, sem que haja uma denúncia prévia do Ministério Público. Portanto, cabe exclusivamente às autoridades investigativas e persecutórias a delimitação do objeto de qualquer investigação criminal. Eu repito, isso não tem nenhuma relação com o caso em tela. A relação do julgamento da semana passada que ele faz é para dizer que não se deve discutir sua competência como juiz responsável pelo caso, porque não teria relação com crime eleitoral. Mas fica evidente que esta prisão do Temer, a prisão dos outros, é uma resposta da Lava Jato, uma resposta, portanto, política às decisões do Supremo que tentaram tutelar a investigação, reduzir o seu poder de fogo e o seu alcance. Ao longo de todas as 47 páginas, o juiz Marcelo Bretas usa as seguintes expressões para se referir ao caso, que ele só começa a analisar lá pela página 9. E aí ele diz que todas tudo que se tem são fatos preliminares e superficiais, diz ele. É certo que não há, por hora, um decreto condenatório em desfavor de nenhum dos investigados. E a análise a ser feita adiante sobre o comportamento de cada um dos requeridos é ainda superficial. Mas o fato é que os crimes de corrupção e outros, como os tratados nesse processo, numa análise ainda superficial, hão de observar o regramento compatível, blá, 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 blá. Ele não diz que há provas contra os investigados em nenhum dos momentos. O que ele diz é que o Temer é ex-presidente da República, como tal, tem uma responsabilidade maior que outras pessoas, por isso deve ser objeto de maior rigor penal, algo bastante discutível. Todos devem ser objeto do mesmo rigor penal, nem maior, como ele advoga aqui, nem menor, como os advogados do Lula disseram. E para terminar, comparação entre o caso dele e o do Lula. Lula não foi preso preventivamente. Ele foi preso depois de condenado em segunda instância e depois de sucessivas decisões do Supremo Tribunal Federal de que condenados em segunda instância deveriam começar a cumprir pena em regime fechado. O Temer foi alvo dessa prisão preventiva e aqui o Marcelo Bretas faz menção a todos os outros inquéritos nos quais ele é investigado, como a fazer um mix a justificar a sua prisão. Diante disso tudo, eu não duvido que haja, no decorrer das investigações de vários inquéritos nos quais o Temer é alvo, objetos para condená-lo e aí sim prendê-lo. Tem aqui as ligações dele com o Coronel Lima, tem evidências de lavagem de dinheiro na obra da Casa da Filha, tem evidências nos portos, tem evidências em vários desses inquéritos, mas não há provas ainda e não há nada nessa investigação que se refere a uma delação lá de outubro que justifica essa prisão agora. Não se tem notícia de que os investigados pretendiam fugir, não está dito nem na acusação e nem no despacho, não tem destruição de provas, não tem nada disso.
Muito bem, o caso é complexo, a gente vai tratar com a devida cautela e também com a devida calma. Mas antes a gente vai fazendo esse giro com cada um dos comentaristas. Eu já vi o Carlos Andreas ali com os post-its, as páginas todas marcadas. Eu passo a bola para ele e a gente vai girando ponto a ponto ao longo de todo o programa.
Pessoal, eu li esse despacho com perplexidade, porque é uma aberta afronta à presunção de inocência. Vai além daquilo que a Lava Jato já havia produzido de ruim no passado. Porque há uma produção pretérita, muito deletéria, da Lava Jato. Aqui se foi a um novo patamar. E eu vou destrinchar esse despacho em algumas frações para não me estender muito. Para começar, é importante separar a existência de fundamento, de base probatória, e neste despacho não há, porque tampouco há no requerimento do Ministério Público, é preciso separar, portanto, base probatória para condenação. Pode ser que no curso dessa investigação, como disse a Vera, se encontre, porque, repito, ainda não há, elementos que justifiquem a condenação desses investigados. Isso é uma coisa. Outra coisa é usar os elementos disponíveis agora, precários, para justificar uma prisão preventiva. Há um regramento para prisão preventiva. Que risco, por exemplo, o Michel Temer oferecia hoje ao processo, à investigação, à instrução criminal, à ordem pública, à ordem econômica? Qual risco? Porque sem essa resposta muito clara, a prisão preventiva rui. Não há essa resposta. Porque não há, o sujeito não é nem mais presidente da República. Como é que ele pode ser líder de um processo criminoso ainda em curso? O esquema dele caiu, se houvesse. Ou ele continua com vínculos no atual governo? Como sustentar uma prisão preventiva? Este é o fato fundamental. E aqui não se sustenta. Uma coisa é reunir, insisto, material probatório, investigar, levantar material para uma futura condenação. Por enquanto não há. Outro é com base nessa precariedade aqui, sem comprovação de crime corrente, prender alguém preventivamente. Vejam que logo na primeira página do despacho, se referindo ao requerimento do Ministério Público, diz o doutor Marcelo Bretas que o requerimento é desdobramento das operações Radioatividade, Pripyat e Irmandade, tendo como finalidade aprofundar as investigações relacionadas às obras de construção da usina nuclear de Angra 3. Como assim? Há um requerimento para que se prenda pessoas com a finalidade de aprofundar a investigação? Que inversão lógica é essa? Onde nós vamos parar com isso? Agora se prende, porque já se quebrava sigilo, né? Para aprofundar a investigação, uma inversão. Agora se prende a rodo para aprofundar a investigação. Para quê? Para constranger os presos a fazer uma delação premiada? Este despacho do doutor Bretas, assim como o requerimento do Ministério Público, tem como base tão exclusivamente a palavra de um delator, José Antunes Sobrinho, da Engevix, condenado. É o único condenado nessa trama, o delator. Alguém condenado, ferrado, que fala em busca de se safar, que acusa os outros. Vou passar a palavra para o Joel e depois eu volto para continuar destrinchando essa sentença.
Vamos lá, não precisa nem passar por mim, vai direto pro Joel.
Eu queria saber em que fase do golpe a gente tá, né? Lembrando que supostamente o Temer tinha sido colocado ali, a Lava Jato era um golpe para tirar o PT e colocar o Temer, né? Mas, como dá para ver, tá todo mundo na mira aí. Concordo aqui com o relator. Existem evidências bastante graves contra o Michel Temer, inclusive mencionadas aí pelo Bretas. Ele tem um caso muito difícil pela frente agora. Ele será julgado. A gente não está falando de nada próximo do que é a prisão do Lula. Alguém já condenado em segunda instância que está preso, cumprindo pena. Aqui é uma prisão preventiva, na qual os motivos específicos, concretos para justificá-la, são muito secundários e muito, depende de muita suposição aí. E o que o principal que o Bretas menciona é justamente a gravidade do crime de corrupção, como esse crime é lesivo à pátria, certamente é. Mas não é a gravidade do crime que justifica você prender preventivamente alguém que você nem sabe se é de fato culpado daquele crime. Então, se eu fosse, nesse início de debate aqui, de uma forma muito breve, sumarizar um pouco o que eu estou dizendo, olha, talvez seja justo, futuramente, depois de condenado, a prisão do Temer, se ele for culpado. Mas agora não. Agora não tem motivo. É para forçar uma delação, mas segundo a argumentação aqui, o Temer seria o cabeça da organização. Não tem delação nesse caso daí. Então, não está claro o que está se querendo com isso, exceto a velha suspeita de sempre, né? De que é mais um caso de um jogo político em que se joga, inclusive, com a opinião pública para mostrar a prisão dos corruptos ali, que o Ministério Público está trabalhando, a Justiça está trabalhando, a Lava Jato está indo em frente. Mas quando isso é feito à custa de liberdades individuais, seja de quem for, me parece bastante grave.
Vou devolver a bola para Vera Magalhães, que assim como eu falei do Andreas, a Vera também aqui, ó, cheia dos papéis na mão e tal.
Não, porque a gente precisa ler. A gente não pode chegar aqui e só dizer que as pessoas são corruptas, que elas têm de ser presas. Porque eu ouvi isso do Uber, ouvi isso do pessoal que estava discutindo ali na guarita do Estadão. É, dessas pessoas, se pode esperar uma análise, né, rasa desse jeito. Mas a gente, como jornalista, tem que fazer uma análise mais aprofundada. É, porque o que está em risco, no fundo, no fim do dia, são as liberdades individuais, são as instituições e é o Estado Democrático de Direito. Porque vamos ver aqui, tá? Página 41 da sentença do despacho do juiz Marcelo Bretas. Quando ele fala dos riscos a justificarem as prisões preventivas. Um exemplo de como outras medidas podem ser ineficazes, outras medidas que não a prisão, tá? No caso, o resultado de diligência na sede da Artplan. Como assinalado no relatório do inquérito, alguns escritórios da empresa passavam por limpeza diária, sendo os funcionários orientados a manter os ambientes vazios. Oi? O fato de ter limpeza diária num escritório significa... É prontamente lido como risco de destruição de provas. As pessoas não estão se dando conta da gravidade das coisas. Essa coletiva dos procuradores, a que nós estávamos assistindo um pouco antes do início do programa, é igualmente vazia. É, chegou-se a dizer lá, se calcular uma propina de 1 bilhão e 800 milhões de reais, que seria percebida ao longo de vários anos, um cálculo maluco que junta os cargos que o Temer já ocupou, o fato dele conhecer o Coronel Lima desde os anos 80, junta o caso dos portos, junta todos os casos, e não se pode fazer isso. Cada inquérito é um inquérito, justamente porque cada um depende de provas específicas no bojo da sua investigação para resultar em condenações. Lembremos, como foi no caso do Lula, o caso do Triplex foi uma condenação, o caso do Sítio foi outra condenação e uma não pode interferir na outra. Não se pode pegar depoimentos de um caso e transpor para o outro, como o juiz Marcelo Bretas faz um pupurri de várias outras investigações aqui. O que há aqui a justificar a prisão da mulher do Coronel Lima? Prisão, não estamos falando dela ser indiciada, não estamos falando dela ser ouvida. A mulher do Coronel Lima foi presa com base nesse inquérito. Por quê? Qual é o ato dela, a imputação criminosa dela? O juiz Marcelo Bretas diz aqui que ela foi ouvida e ela falou, eu apenas me dedico a atividades do lar. Ela foi usada como laranja, como sócia na empresa do Coronel Lima? Que se investigue. Isso é motivo para prendê-la preventivamente? São graves as coisas. Chegou-se a dizer no início do dia que o Eliseu Padilha também seria preso, também teria ordem de prisão. Não havia. Ele não é sequer mencionado neste inquérito. A gente tem que ter um pouco de responsabilidade quando faz as coisas aqui. E aí a gente passa para a parte política, que eu acho que é o que... Eu não acho que o objetivo de prender seja forçar uma delação. Eu acho que o objetivo de prender é mostrar que a Lava Jato, no seu quinto aniversário, ainda segue forte e ainda segue tendo peixes grandes para prender. Porque a Lava Jato estava se sentindo sob ataque com a decisão do Supremo da semana passada e com aquele recuo que teve que fazer na criação da fundação para gerir recursos da multa da Petrobras. Então, eu vejo isso como um contra-ataque da Lava Jato. Só que é um contra-ataque que terá ainda uma resposta, porque as defesas dos acusados com as quais eu conversei vão ao Supremo evocar justamente aquela decisão da semana passada. E aí o Supremo vai ter de esclarecer qual é a abrangência daquela decisão da semana passada. Ela vale para casos como esse, que não tem uma relação direta com períodos eleitorais, porém o próprio delator, José Sobrinho, diz que o pedido de propina feito pelo Coronel Lima era para o PMDB e dizia respeito, portanto, a eleições. E aí, como vai ficar? Vai se criar um arranca-rabo institucional eterno no Brasil em que cada um força os seus limites em detrimento do Estado de Direito? Isso não é trivial, isso é grave, isso é sério. E aí muita gente, hoje foi um dia de glória para o Jair Bolsonaro. Depois eu vou voltar mais firmemente nisso para falar das consequências políticas, mas não se enganem, não é bom para o governo isso que está se dando hoje. Não é bom para o governo.
Vamos sim, vamos falar inclusive sobre o impacto sobre a reforma da Previdência e por aí vai, mas a gente segue girando. Carlos Andreasa, você de novo.
Vou retomar a análise do texto do despacho a partir de uma citação que a Vera fez aqui. Abre aspas para o doutor Bretas, nessa obra de arte, obra de ficção. É certo que não há, por hora, um decreto condenatório em desfavor de nenhum dos investigados. E a análise a ser feita adiante sobre o comportamento de cada um dos requeridos é ainda superficial. Superficial, mas mandou prender, né, doutor? Mas o fato é que os crimes de corrupção e outros relacionados, como os tratados neste processo, numa análise ainda superficial, de novo, né, doutor? Superficial, mas serve para mandar prender cidadãos. Hão de observar o regramento compatível com a sua gravidade, além da necessidade de estancar imediatamente a atividade criminosa. De novo, a questão fundamental. Ele tenta explicar por que determina a prisão preventiva. A necessidade de estancar imediatamente a atividade criminosa. Mas este despacho não consegue convencer, a não ser fanáticos, de que havia uma atividade criminosa em curso. Agora, presentemente. Porque é só com base nisso que se pode prender dessa maneira, uma medida cautelar dessa natureza. Qual atividade criminosa em curso agora, doutor Bretas? Que crimes o Michel Temer estaria cometendo agora desde sua casa, fora do governo? Onde está provado que ele operava para atrapalhar a investigação, porque seria um dos motivos para uma prisão preventiva? Isso não há. Aí vamos mais adiante na sentença do doutor. Aspas novamente. Tal como se disse linhas atrás, claro que não há por hora um decreto condenatório contra os investigados. E a análise a ser feita em seguida sobre o comportamento deles é ainda provisória, claro. Mas o fato é que os crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, como narrado, devem ser tratados com a gravidade legalmente determinada, especialmente quando envolvido o ex-presidente da República, ocupante do mais alto cargo do país. Desde quando o juiz de direito faz julgamento de ordem moral a partir da condição do cargo ocupado por alguém? Onde no ordenamento jurídico brasileiro está dito que o fato de alguém ter sido presidente da República agrava as condições para que seja preso preventivamente? Isto é um escândalo! É um juiz capaz de sentenciar dessa maneira, porque no final das contas esse despacho sentencia. Se no futuro alguém desse grupo aí, e pessoalmente o Michel Temer, for inocentado, está arruinado, com a sua reputação manchada. Ah, mas político não tem reputação? Tem sim. As pessoas têm reputação, e é aquele argumento que as pessoas não gostam, porque sempre acham que não serão vítimas. Mas pode ser você amanhã, pode ser alguém próximo a você, ouvinte, espectador. É grave esse tipo de coisa, isso é uma criação. Isso é uma invenção, isso não está no ordenamento jurídico. E se nós continuarmos achando bom que se tome decisões, que se prenda a gente com base em juízos dessa natureza, morais, sem fundamento no ordenamento jurídico, é o caos, é a insegurança jurídica. Vou passar a bola e tem mais depois.
Pra quem, hein? Pra quem?
Pega aí, João.
Eu pego essa bola aqui, então. Não, exato. É justamente o que eu estava falando. Quando você viola direitos individuais dessa maneira, e é uma maneira que politicamente funciona hoje em dia, porque a população está, e com justiça, justificadamente, indignada com o grau de corrupção percebido aí na classe política. E o Michel Temer, queiramos ou não, gostemos ou não do governo dele, eu acho que o governo dele teve grandes méritos, mas ele passou a representar para muita gente justamente tudo que há de mais velho e de mais podre na política nacional, e muita gente se sente muito indignada. Nada, portanto, e gostaria de vê-lo condenado aí pelos seus crimes. Só que o caminho não é esse, né? Porque não há condenação nenhuma aqui. Como a Andreasa bem mostrou, não há nenhuma evidência forte, a Vera também, não há nenhuma evidência forte de que agora estivesse cometendo um crime ou impedindo evidências. Aí há só suposições, há só hipóteses aí, sem nenhuma prova concreta. Então, realmente, é preocupante do ponto de vista de alguém que defende liberdades individuais, Estado de Direito, ver isso acontecendo. E nos lembra de que não existem mocinhos... Não dá para achar que um grupo, seja Ministério Público, seja Judiciário, seja classe política, encarna a virtude e o outro encarna tudo que é de mal na nossa sociedade, né? Eu, dias atrás, estava defendendo as posições do Ministério Público, por exemplo, com relação a não mandar crimes conexos ao Caixa 2 aí para a Justiça Eleitoral. Creio que vai ser, vamos ter efeitos ruins disso no Brasil, porque a Justiça Eleitoral não vai conseguir julgar devidamente esses crimes de corrupção que vão cair no colo dela. Então, na minha opinião, os defensores do Ministério Público estavam certos ali, mas agora, nesse momento, meio como uma resposta, aquilo toma uma atitude também completamente errada. E daí vamos dizer, ah, mas então é a defesa da classe política? Não, todos os políticos têm que ser investigados e condenados aí, se for o caso. Agora, não é por isso que a gente vai defender que, ou achar que o Ministério Público é santo, ou que os juízes da Lava Jato são santos, e que, portanto, tudo que passa por eles está em nome da virtude, em nome do bem comum. Não é verdade. A defesa do bem comum passa justamente por você procurar algum equilíbrio entre as diversas demandas dos grupos organizados aí. Senão, a gente cai facilmente numa ditadura de um grupo sobre todos os outros.
E veja, Joel, a Lava Jato surgiu lá atrás, há 5 anos, investigando um caso de lavagem de doleiros num posto de gasolina em Brasília, daí o seu nome. Daí se partiu para a delação do Alberto Youssef, se chegou ao Paulo Roberto Costa, se abriu o flanco da Petrobras, que foi o principal veio de investigação da Lava Jato Curitiba, portanto a Lava Jato Raiz, e daí se derivou para uma série de outras investigações a partir do novelo, do fio do novelo puxado. Uma delas, e uma das primeiras, foi a do setor elétrico, notadamente da eletronuclear. O que que o Supremo decidiu? Isso aqui não é Lava Jato. Isso aqui vai ser desmembrado e enviado ao Rio de Janeiro, que é onde fica a sede da eletronuclear. Foi o primeiro caso do juiz Marcelo Bretas. Primeiro caso a notabilizá-lo. E aí ele passou a emular o comportamento do juiz Sérgio Moro para ganhar igual notoriedade. E o caso do Sérgio Cabral fez com que ele escalasse essa notoriedade. A ponto de, em determinado momento, o juiz Marcelo Bretas brindar a todos nós diariamente no Twitter com versículos da Bíblia, pílulas de sabedoria, grandes declarações políticas sobre o combate à corrupção, como as pessoas deveriam votar ou não deveriam, e ser visto em fotos, por exemplo, indo para a posse do Jair Bolsonaro de mãos dadas com o governador Wilson Witzel. Então, o juiz Marcelo Bretas, hoje, é em parte um juiz e em parte um agente político. Ele se manifesta de forma política seguidas vezes. A Lava Jato virou esse... É uma espécie de franquia aí, né? Como tem Lava Jato Curitiba, Lava Jato Rio, Lava Jato São Paulo, etc. E é algo que se perenizou. Operações são, por definição, momentâneas. Elas dizem respeito a um objeto e elas dizem respeito a um período. A Lava Jato não pode virar uma instituição independente. Força-tarefa, o próprio nome já diz, é algo criado excepcionalmente para cumprir uma tarefa. Força-tarefa não é substituto do Ministério Público. Lava Jato não é substituto do Judiciário. Judiciário e Ministério Público existem. Lava Jato e Força-tarefa são apêndices e circunstanciais. Está se querendo a perenização de uma operação e isso tem um componente político. Não nos enganemos. E também não dá para comparar o caso de Curitiba original, do Petrolão, e a condenação do Lula, que seguiu todos os pontos, todos os pressupostos, até chegar à condenação em segunda instância, aí sim a sua prisão, com esta decisão que se tem hoje, em que você coloca um ex-presidente na prisão por uma série de investigações que o próprio juiz da causa diz que ainda são preliminares e superficiais. Então, ou a gente passa a analisar os casos um a um, com base nas provas que existem nos autos para cada caso, ou a gente vai entrar, de fato, num estado policialesco no Brasil.
Muito bem, vou devolver a bola lá para o Andreas. Não sei exatamente que ponto que ele vai falar, Vera, mas uma coisa que me chamou a atenção, Joel, foi a perseguição dentro de um táxi ao Moreira Franco depois que ele desceu no aeroporto. O táxi andou pelo BRT e por aí vai. Depois a gente fala mais sobre isso. Segue você, Andreas.
Vou continuar, portanto. Tá interessante a dinâmica do programa, né? A gente vai girando, mas eu vou continuar aqui dedicado à leitura desse despacho. Então, diz o Dr. Bretas, abre aspas para ele. Pois bem, o MPF entabula sua representação, a que pediu as medidas cautelares, a partir do acordo de colaboração firmado com José Antunes Sobrinho. E aí eu paro tudo. Entabula não. Intabula sugere que haveria outros elementos a partir da delação. E não há. Ou quase não há. 99% do que está aqui, portanto, com base no requerimento do Ministério Público Federal, deriva da palavra de um delator, de um condenado em busca de se safar contra outros investigados não condenados. Isso é muito importante, porque é o seguinte, o delator, José Antônio Sobrinho, implica o Coronel Lima. E aí, numa construção ficcional da ordem da fantasia muito sofisticada, de repente o Coronel Lima vira operador financeiro do Michel Temer. A relação do objetiva do delator é com o Coronel Lima. E aí, de repente, o Coronel Lima surge desdobrado como esse operador político. A coisa funciona mais ou menos assim, aqui, a partir do despacho. O texto reconstrói, recria uma realmente confusa teia societária entre as empresas que venceram a licitação de Angra 3, tá? Inclusive, essa rede complexa e confusa é, segundo o Ministério Público, chancelado pelo Dr. Bretas, motivo de suspeição. A Argeplan, que é a empresa do Coronel Lima, nessa concertação, não teria peso, segundo o delator, não teria tamanho que justificasse a sua presença nesse consórcio. Daí, pela palavra do mesmo delator, é só o delator, a Argeplan do Coronel Lima só teria entrado no consórcio, pequena, modesta, por influência do Otton Pinheiro, que era então o presidente da Eletronuclear. E aí, o que se conclui em mais uma ilação? Que o Michel Temer era o operador por trás, era quem trabalhava por trás para que a Argeplan chegasse lá, dado que essa empresa, segundo o delator, não tinha estatura para estar ali. É assim que nós estamos aqui nesse despacho. Mas, peço licença, para continuar mais um pouco, o que há aqui, para além de delação desse cidadão, do dono da Engevix, existem, de fato, alguns registros de troca telefônica entre o Otton, então presidente da Eletronuclear, e o Coronel Lima. Sabe quando? De 2011 a 2015. Volto àquele ponto. Até pode ser, é possível. Acredito que será. Que daqui, da investigação dessas ligações, da investigação de aprofundamento da apuração, se encontre elementos probatórios para condenar os investigados. Mas como uma prisão preventiva pode ser fundamentada com fatos ocorridos, documentados entre 2011 e 2015? Voltarei, tem mais.
Voltará e voltaremos em 3 minutinhos, porque agora é hora do break.
3 em 1. Jovem Pan, pela reforma da Previdência.
A opinião do cientista político Rubens Figueiredo aqui na Jovem Pan.
O maior benefício de uma reforma da Previdência é a viabilização do Brasil do ponto de vista fiscal. A Previdência vai ficar viável, porque do jeito que ela está hoje, as pessoas se aposentando cedo, vivendo muito, ela vai se tornar inviável. Hoje, o sistema previdenciário brasileiro faz com que as gerações mais novas financiem as gerações mais velhas que se aposentaram. Como existe cada vez menos emprego formal e as pessoas vivem cada vez mais, o benefício será não só viabilizar a Previdência, como viabilizando as contas públicas, fazer com que os investidores acreditem no Brasil e o Brasil possa voltar a crescer e criar os empregos que podem, no futuro, fazer com que a Previdência fique um pouco mais viável.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
Lembrando que a gente também espera pela sua opinião, pelo seu depoimento a favor da reforma da Previdência, ou seja, a favor do Brasil. Você pode mandar a sua mensagem em vídeo para um WhatsApp, um número específico que eu digo agora. É o 011 97465 1630. Vou repetir. 97465 1630. 3-0. E por falar em reforma da Previdência, eu retomo aqui a pauta do nosso 3 em 1, hoje evidentemente falando sobre a prisão do presidente Michel Temer. Vera, eu queria te perguntar o seguinte: até que ponto você acha que essa prisão, que todo esse impacto no mundo político pode afetar essa agenda do governo federal? A reforma está lá, está tramitando na Câmara dos Deputados.
Afeta muito, Silvio, afeta sobremaneira. Já estava muito difícil para a reforma da Previdência. Já estava difícil pelo clima político no Congresso, que não é nada bom, pela articulação do governo, que é inexistente, pela reforma dos militares, que foi muitíssimo mal recebida, embora agora tenha sido eclipsada por essas prisões, mas não, ninguém se engane. Ah, o governo teve um bom dia depois, depois da queda de popularidade nas pesquisas, nas reações. Ah, foi bom para o governo a prisão do Temer, porque dá fôlego ao Bolsonaro. Isso é uma quimera, isso é uma leitura rasa e errada da realidade. É péssimo para o governo o que está acontecendo. Coloca uma dose maior de instabilidade sobre o Congresso. A reação dos deputados e senadores com os quais eu falei, foram muitos, pode ser qualquer um de nós a qualquer momento. Estamos sob ataque de um Estado policialesco que vai se voltar contra a gente. Eles veem um dedo, e aí eu acho que é pura fantasia, mas para que se entenda como o clima vai ficar envenenado. Deputados e senadores veem uma disposição do ministro Moro para intervir junto com a Polícia Federal, junto com a Lava Jato, para atacar os políticos, fragilizar o Rodrigo Maia, que é sogro do Moreira Franco. Então, a reação na classe política está desta natureza. Isto não é bom para o governo, não é bom para governo nenhum, marola desse tipo. Governo quer distância desse tipo de coisa. Alguém viu o Michel Temer comemorar quando o Lula foi preso? Não viu. Por quê? Porque governo não se jacta desse tipo de coisa. Governo quer governar, e governar pressupõe estabilidade das instituições, estabilidade, o judiciário funcionando, o legislativo funcionando. Isso quer dizer que a gente aqui advoga a impunidade? É óbvio que não. Este programa foi um dos primeiros a dizer que havia provas para condenar o Lula, que ele deveria ser condenado, que uma vez condenado, dever-se-ia cumprir a decisão do Supremo de que condenados em segunda instância são presos. Nós estamos na mesma página nesse momento, mas prisões preventivas sem provas substanciais contra quem quer que seja, de que partido for, em total contrariedade ao Estado de Direito e apenas para marcar posição política, isso é uma outra coisa. A reforma hoje subiu no telhado, ela está lá à espera de que o ambiente político seja desanuviado, mas nada faz com que ele seja. Dia a dia, todo mundo faz investimento seguro no caos e para piorar a situação política do país.
Andressa, você também acha que, de alguma forma, essa prisão é ruim para já capenga a articulação política do governo no Congresso nesse momento?
É ruim, Silvio. Queria fazer uma reflexão, assim, tentando pensar com a cabeça do parlamento. Conversei com alguns deputados hoje. Na cabeça deles, alimentando a teoria conspirativa de que o governo tem parte nessa operação de hoje, está o fato de que o Bolsonaro levou para dentro do governo a Lava Jato. Falei muito sobre isso aqui. Levou para dentro do governo a Lava Jato na figura do Sérgio Moro. De modo que, na cabeça do parlamentar, cuja atividade política está criminalizada, desde esse momento, Moro, símbolo da Lava Jato dentro do governo, tudo quanto a Operação Lava Jato fizer contra políticos será, de uma maneira ou de outra, depender o grau atribuído ao Sérgio Moro, ministro da Justiça, e, portanto, ao seu chefe, Jair Bolsonaro, com evidentes impactos no governo e na relação com o governo, já debilitada institucionalmente a relação política entre executivo e parlamento. Mas eu vou pedir licença para voltar aqui à sentença pela última vez, prometo, tá? Mas é porque é muito importante fechar esse raciocínio. De novo, abro aspas para o doutor Bretas. Diz ele: desse modo, é bastante plausível a conclusão ministerial do Ministério Público de que, possivelmente, o valor pago à AF Consult do Brasil, no caso de Angra 3, foi direcionado para o pagamento de vantagens indevidas, provavelmente para Michel Temer e Coronel Lima. Vejam, bastante plausível, possivelmente, provavelmente, é desta maneira que se manda prender no Brasil. Especulando, costurando narrativa, fazendo ilação. O que, que é isso, gente? Bastante plausível. Vejam, outro trecho mais adiante. Cabe frisar que, apesar do Parquet, Ministério Público, destacar a atuação de Otton, presidente da Eletrobras, da Eletronuclear, na contratação da AF Consult, entendo que o investigado já foi denunciado, Otton, e condenado em citos autos, por condutas que parecem ser as mesmas ora relatadas. Desse modo, a fim de se evitar o bis in idem, né, a repetição do pagamento da pena, e diante de dúvida considerável em relação à existência e gravidade de fatos novos, entendo que não se justifica impor tal medida de segregação de prisão preventiva para Otton e sua filha Ana Cristina. Vejam o que está dito aqui. Como o Otton já foi condenado, talvez pelas mesmas condutas, fica ele e a filha poupados de segregação, da medida de segregação, diante de dúvida considerável em relação à existência e gravidade dos fatos novos. Ou seja, o condenado, o Otton, fica poupado em função dessa dúvida ante a matéria. Mas aqueles que são meramente investigados, entre os quais um ex-presidente da República, mesmo diante dessa dúvida, dessa incerteza, desse bastante plausível, desse bando de possivelmente, provavelmente, superficialmente, vai preso preventivamente. É o fim da picada. É o fim da picada.
Seguindo, então, quem também se manifestou no Chile, né, ao desembarcar no Chile para mais uma viagem internacional, foi o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, abre aspas, cada um responde por seus atos, mas está claro que a política, em nome da governabilidade feita no passado, não deu certo, não estava correta, afirmou a jornalistas durante o desembarque. Numa outra declaração, disse que a justiça nasceu para todos, todos são iguais perante a justiça. Quem comenta é o Joel.
Pois é, então, veja só, a justiça nasceu para todos, né? Concordo, assim, 100%, presidente. Agora, a justiça demanda que a pessoa seja presa depois de condenada, né? A gente não tá falando disso, a gente não tá falando de alguém cumprindo pena pelos crimes que talvez tenha cometido. A gente tá falando de alguém numa prisão preventiva em que, como a Andreasa bem expôs aí, os motivos para justificar esta prisão, assim, são muito tênues, se não totalmente ficcionais. Portanto, bastante grave isso. Agora, eu acho interessante, porque o Bolsonaro vem falar que a prisão do Temer agora é consequência do que ele teria feito das negociatas dele em nome da governabilidade, né? E é justamente isso que tá em jogo agora, né? A governabilidade deste governo que tá aqui. De um ponto de vista de muito curto prazo, pode parecer bom para o governo. Não tenho dúvida de que alguns do círculo do Bolsonaro estão felizes, de que, não sei qual a opinião do Moro, mas sem dúvida nenhuma isso tem muito a ver com a ideologia lavajatista que ajudou tanto na eleição do Bolsonaro, nessa luta implacável contra a corrupção, e tem que ser implacável mesmo, mas tem que respeitar aí o Estado de Direito, né, as regras do jogo. Mas politicamente, junto à opinião pública, pode trazer algum ganho, porque o Bolsonaro foi eleito sim muito, né, surfando essa onda de ódio contra a corrupção e meio de negação da política. Não que o Bolsonaro seja ele próprio ético, olimpo, nem nada disso, mas ele é percebido como tal por muita gente, por isso ele surfa um pouco uma popularidade que isso traz. Agora, para o sucesso do governo dele, que é muito mais só do que a popularidade aqui no curto prazo, que a gente viu ontem que não tá boa também, né? Mas que é muito mais do que essa popularidade de curto prazo, o sucesso do governo dele, ou seja, que as medidas e reformas do governo dele passem e se concretizem, isso é ruim. Isso é ruim porque tá piorando a relação dele com o Congresso, porque tá cada vez mais hostil a ele. Se antes era uma relação de estranhamento, porque o governo tem se negado a conversar com os parlamentares, a negociar de verdade, agora tá se tornando uma relação verdadeiramente hostil. Porque está se tem uma percepção de que parte do governo esses atos aí que estão botando em risco aí, muitos parlamentares estão temendo pela sua integridade, pelos seus direitos. mesmo pro pacote do Moro, né? Isso é ruim. Se a gente quer o combate à corrupção, a gente quer o pacote do Moro também, por exemplo. A gente quer muitas das medidas lá. Eu sou crítico algumas delas, mas tem outras ali que fazem todo sentido. Agora, mesmo para aprovação do pacote do Moro, um fato como esse não ajuda em nada. Pelo contrário, atrapalha muito. Imagina ter Rodrigo Maia como um inimigo do pacote. Isso vai ser um problemão e o mar revolto não ajuda a concretizar os passos verdadeiros que o governo poderia estar dando, seja na economia, da reforma da Previdência, seja o pacote do Moro, seja qualquer coisa na qual ele dependa aí da relação com o Congresso.
Pois é, e nessa questão do pacote do Moro, já houve uma rusga bem feia entre o Rodrigo Maia e o ministro. Rodrigo Maia disse que, como funcionário do Bolsonaro, Moro deve se reportar a ele e não fazer cobranças a ele próprio, presidente da Câmara, nem aos deputados. E acusou o ministro de fazer um copia e cola do projeto do Alexandre de Moraes a respeito dos crimes. E falou que ele se omite naquilo que deveria ser uma das suas prioridades, o combate ao crime organizado, a questão das fronteiras. Ele criou um grupo de trabalho para tratar do projeto anticrimes e designou Marcelo Freixo e o PT para integrarem. Isso não é por acaso, nada disso é por acaso. Vamos dizer que haja e que já está em urdidura, já está sendo urdido, um pacto entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo para dar um freio na Lava Jato, para dar um freio no que eles consideram exorbitação de prerrogativas da Lava Jato. Aí vai ficar o governo de um lado, lavatizado, o judiciário e o legislativo de outro. Isso interessa a algum governo, esse tipo de queda de braço institucional com outros poderes? Não, não interessa. Não interessa, inclusive, aos interesses do Sérgio Moro, que hoje, de fato, é um funcionário do Jair Bolsonaro e que, para ter o seu projeto aprovado, depende do Congresso. Não é mais um juiz que dá a sua sentença e ela é cumprida. Pede-se um cúmplice ali, desde que ela não seja derrubada em instâncias superiores. No executivo, quando você é um ministro, as suas decisões para serem efetivas dependem do legislativo. E se ele continuar agindo como um juiz, sendo um ministro, ele vai colher essa hostilidade por parte do Congresso. O Congresso vê o Moro hoje como um inimigo encastelado no Ministério da Justiça. Então, as coisas, quando caminham nessa base, em que se vê inimigos por todo lado, em que cada uma das instituições estica a corda das suas prerrogativas para atingir outra, isso é meio caminho andado para as coisas darem errado. E a consequência primeira é sempre sobre a economia. Quem vai investir num país que tem dois ex-presidentes presos? E esse tipo de insegurança jurídica instalada? Não sei.
Hora do break. A gente volta já. De volta com o 3 em 1 em som e imagem, o tempo tá apertadinho, então eu vou passar a bola para cada um dos comentaristas fazer uma espécie de destaque final aqui nesse dia importante. Eu começo com o André Asa lá no Rio.
Pessoal, o Brasil, nosso país, está parado, paralisado completamente. Uma crise institucional grave que se agrava a cada dia, fatos como esse são nocivos para a saúde institucional e isso tem reflexos na economia. O Brasil está em depressão política e econômica e sem muita perspectiva de sair. Esse jacobinismo lavajatista de que eu tanto falo, esse investimento em processo revolucionário, de que o governo Bolsonaro, não apenas na eleição, também como governo participa, esse processo revolucionário é nocivo, quase impeditivo para qualquer programa reformista de longo prazo. Isso quer dizer que a reforma da Previdência morreu, não tem chance? Não. Estou falando em longo prazo, algo de que uma nação precisa. Um programa reformista, liberal, consistente, em longo prazo, vai sendo minado a cada vez que um fato como esse acontece. Como aconteceu lá atrás, com o Janot, quem não se lembra, contra o Michel Temer, contra o Brasil, depois a revolução dos caminhoneiros, tão festejada. É difícil para esse país andar.
É isso, vai lá, Joel, vamos lá, dividindo o tempo aqui no relógio você, a Vera.
Pois é, um governo e o Bolsonaro que parece agora tá surfando de novo também essa onda de popularidade, que tá, nossa, prisão de mais um corrupto. Isso não é nem punição, ele alguns dias sai aí. Mas enfim, o governo que tanto condena e que tanto demonizou a noção de governabilidade, porque ela incluiria ali práticas ocultas, negociatas, corrupção, está correndo o risco agora de ficar sem a governabilidade. A gente precisa achar um meio termo justo. A gente não quer a velha governabilidade baseada na violação da lei, nas negociatas com empresas estatais, em tudo que ia por fora, no financiamento de campanha. Não queremos mais aquilo. Aquilo acabou. A Lava Jato está felizmente dando um fim naquilo. Mas a gente não quer também um governo que tente impor tudo na força, porque a gente não vive numa tirania. Precisamos do justo meio, é isso que o governo vai ter que encontrar.
Para arrematar, vai lá, Vera, se o Cuco aparecer, eu mando prender ele. Vai.
E da mesma maneira, o Judiciário e o Ministério Público não podem fazer tudo na marra. As leis existem, não se pode a cada derrota da Lava Jato responder com um arbítrio. Então é isso, vamos ver as consequências desse dia de hoje, elas ainda não estão todas dadas. A gente termina aqui, se despede com uma música do Jane's Addiction. Tem uma cachorrada latina no começo e fala "Been caught stealing", fui pego roubando. É mais ou menos esse o clima no Brasil atualmente. Tchau, pessoal. Até amanhã.
Isso aí, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.
Falou, pessoal. Até amanhã.
Guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.